Entrevista.
Quais as consequências do ataque do último sábado dos Estados Unidos à Venezuela, que teve como ponto alto a captura do presidente Nicolás Maduro e da esposa dele, Cília Flores? Esse é o assunto da entrevista que teremos agora com o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan Godoy, antes de entrarmos aqui nas consequências, queria que você fizesse aí uma avaliação sobre a captura em si de Nicolás Maduro. Como é possível que um presidente que já se sentia ameaçado, tanto é que estava numa instalação militar, é capturado, digamos assim, entre aspas, com tanta facilidade? Maduro, na sua opinião, Ivan, foi capturado ou foi entregue?
Essa é a grande dúvida que existe atualmente. Se houve algum acordo prévio com as Forças Armadas da Venezuela para que Maduro fosse, digamos, entregue ao governo norte-americano, né? Há versões nesse sentido. Agora, há também a questão de que o poder das Forças Armadas da Venezuela, por exemplo, para uma luta antiaérea contra os aviões americanos, não era tão potente como se esperava. Também se fala no uso de guerra eletrônica, que neutralizou as defesas antiaéreas de fabricação russa que tinham os venezuelanos. O futuro dirá se houve algum tipo de colaboração interna, se o Maduro foi entregue ou se foi realmente capturado. O fato é que morreram, fala-se em 40 pessoas, pelo menos, nos ataques. Mas chama a atenção, efetivamente, a facilidade como ocorreu essa captura.
Verdade. Aí, sem baixas e nas forças norte-americanas, uma ação que, segundo Trump, durou aí menos de um minuto, né? Menos de 47 segundos, a ação em si, né? Dentro do bunker ali de Maduro. Agora, Ivan, vamos falar das consequências, porque Delcy Rodrigues, presidente interina, já divulgou uma carta meio que sinalizando ali uma bandeira branca para Donald Trump, incentivando o diálogo. Mas Trump já disse no sábado, né, que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela e também vão explorar petróleo na Venezuela. Ivan, como vai ser isso possível com o atual governo, pois o chavismo continua dominando a Venezuela e não tem tropas norte-americanas ainda na Venezuela para forçar, digamos assim, uma exploração americana do petróleo venezuelano?
O secretário de Estado Marco Rubio, ele esclareceu essas declarações do Trump no sentido de que não haverá, digamos, um governo colonial norte-americano dentro da Venezuela, mas que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela através do próprio governo da Venezuela, ou seja, fazendo exigências quanto ao petróleo, principalmente, e outras exigências de política internacional. Eles querem que a Venezuela se afaste de países como o Irã, Rússia, China, etc. E isso seria feito através de uma colaboração, no momento, com o atual governo venezuelano, com a sucessora de Chávez, que é exatamente a Delcy Rodrigues, ou Delcy, não, em espanhol, Delcy Rodrigues. É curioso isso. Há, inclusive, já se nota uma decepção da oposição venezuelana, porque quando foram perguntados agora sobre eleições, eles disseram que eleições não é uma coisa urgente, isso virá no seu momento, mas há uma decepção porque houve, por parte do próprio presidente Trump, um descarte. Ele descartou a líder da oposição, né, a Maria Corina Machado, e no caso nem mencionou o que seria o presidente eleito, segundo, né, a oposição em vários países, que é o Edmundo González, que está exilado na Espanha, né? O Trump, em relação à Maria Corina Machado, disse que ela não tem apoio e que não tem nenhum respeito dos venezuelanos. Ou seja, ele com isso, ele praticamente descartou essa que é a principal líder da oposição venezuelana, que no momento está fora da Venezuela, onde foi receber o prêmio Nobel, né, da paz, no caso lá na Noruega, né? Exato. Então, isso surpreendeu um pouco, mas mostra o pragmatismo do Trump. Na verdade, o principal objetivo, pelo que se nota, não é democracia. O principal objetivo é petróleo. E, aparentemente, o que restou do regime do Chávez, porque a verdade é do Chávez, eu estou falando do Chávez, que é Chávez e Maduro, né, o regime chavista, na verdade, foi embora o Maduro, mas o regime continua lá, né?
Exato.
E continua no controle da situação, como você falou. E o Trump parece decidido, num primeiro momento, a negociar com esse regime. E aí nós vemos uma coisa curiosa, como houve uma mudança também de retórica do regime chavista, né? No caso da Delcy Rodríguez, anteontem para ontem. Então, primeiro ela fez umas declarações muito fortes contra o ataque americano, como uma agressão, etc. E já ontem ela mudou o vocabulário, mandou uma carta aberta ao Trump, na qual sequer menciona a captura do Maduro, e ela fala à disposição de colaboração e de diálogo com os Estados Unidos, e que os dois países devem viver em paz.
Verdade.
Então, nota-se aí essa disposição do governo americano de trabalhar junto com o regime bolivariano, o regime chavista, agora, que ainda está no poder.
É verdade. Ivan, são muitas questões aqui relacionadas a esse assunto. Vamos falar agora da reunião de hoje do Conselho de Segurança da ONU, né, em Nova York, reunião convocada aí emergencialmente para discutir essa questão, e também falar das consequências para a América do Sul. A América do Sul se vangloriava de ser uma região livre de conflitos e agora está naquele grupo de conflagrações, que é o caso agora lá no Caribe, na Venezuela. As consequências, Ivan, aí para a América Latina, para o Brasil, para a América do Sul, nesse momento aí que os Estados Unidos entram com os dois pés na porta na Venezuela.
Bom, o primeiro ponto, vamos falar do que vai acontecer hoje, né? Que está marcado para o meio-dia, né? A reunião do Conselho de Segurança da ONU, né? Essa reunião, na verdade, se espera muito discurso, muita reclamação, mas nada de concreto, como já acontece em relação aos outros conflitos no mundo. A verdade é que a ONU tem se tornado muito inoperante, principalmente quanto a questões de conflitos, de resolver conflitos. E por quê? É pela velha questão do direito ao veto. Ou seja, é como se fosse, digamos, quando ela se reúne e vai julgar a ação de um país, o país, digamos, cuja ação está sendo julgada, ele tem direito a simplesmente vetar. Ou seja, não aceito nenhuma decisão que não me interesse, e essa decisão não é aprovada. É o que acontece em relação à Rússia quanto à guerra na Ucrânia, né? Pode-se criticar, dizer, olha, a Rússia invadiu a Ucrânia, etc., mas o Conselho de Segurança da ONU acaba que não pode aprovar nada concreto contra a Rússia, porque a Rússia tem direito ao veto. E, no caso, os Estados Unidos também, eles não só protegem seus aliados, como Israel, né, contra qualquer condenação do Conselho de Segurança da ONU, como também se autoprotege, né? Então, na verdade, não se espera nada substancial, a não ser muita retórica, muito discurso, né? Ou seja, é mais um fórum de debates, mas não um local de decisões, o Conselho de Segurança da ONU. Outro assunto importante hoje também, Adriano, é que vai se apresentar formalmente perante o tribunal o casal Maduro, né?
Na mesma hora da reunião do Conselho, meio-dia.
Eu acho que é mais ou menos nesse horário, né? Na hora do almoço também. Mas a questão toda é que ele devem ser, a expectativa é que eles serão julgados e serão condenados a penas que vão praticamente vão significar prisão perpétua. Porque são quatro penas. A primeira, conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína nos Estados Unidos, posse de armas, conspiração para posse de armas. Tudo isso, somente a primeira acusação de narcoterrorismo dá 20 anos de cadeia. Então, como o Maduro tem 62 anos, praticamente pode-se dizer que ele vai morrer na prisão, né? Se não houver alguma decisão política de soltá-lo. Agora, o que significa isso para a América Latina? E para o mundo em geral? Observa que o Trump está mostrando que está disposto a conseguir, pela força, os seus objetivos. Por exemplo, apesar de que ele gosta de dizer que é um presidente da paz, ele já bombardeou 7 países nesse segundo mandato. A Venezuela é o último, né? O penúltimo foi a Nigéria, né? Que ele bombardeou alegando defender os cristãos naquele país africano. E também bombardeou vários países árabes e também o Irã, né? Então, nós vemos que foram 7 países bombardeados desde que começou o segundo mandato do Trump. Então, quanto à América do Sul, realmente, a América do Sul até hoje era considerada, nos todas as últimas décadas, como um subcontinente de paz, né? A América do Sul era uma área de paz. Além disso, nunca na história houve uma intervenção militar dos Estados Unidos na América Latina. Não na América Latina, na América do Sul.
Sim.
Eles intervieram dezenas de vezes na América Central, México, etc., mas nunca intervieram militarmente na América do Sul. Então, esse é um acontecimento histórico nesse sentido.
Okay.
E ele mostra que quer que os países da América do Sul, como, aliás, de todo o hemisfério, né, todas as Américas, estejam alinhados com os Estados Unidos. Então, houve, inclusive, novas advertências agora contra a Colômbia, e, inclusive, em relação ao México, mas especialmente contra a Colômbia. O Trump falou que veria até a possibilidade, com bons olhos, de uma ação semelhante contra a Colômbia e o presidente Petro da Colômbia. Então, há uma mudança de panorama. O que se nota é que os Estados Unidos consideram claramente que esse hemisfério ocidental, ou seja, as Américas, são uma área do mundo realmente sob sua influência, sob seu controle. E, de certa maneira, também se nota que ele está abandonando bastante a Europa, ou seja, nota-se que ele está deixando, por exemplo, a Rússia com mãos mais livres em relação à Ucrânia e países do seu entorno.
Ok, Ivan. Ivan Godoy, muito obrigado aqui pelas suas considerações, pela sua análise. Realmente é um assunto aí com muitas variáveis, é um assunto aí muito complexo também. Outros lances devem acontecer aí durante a semana e a gente vai conversando aí. Você está sempre aí convidado para nos esclarecer os detalhes de toda essa confusão. Muito obrigado, viu, Ivan? Até a próxima.
Até a próxima.